Nós encerramos, então, de certa forma, o conceito de mitzvot. E agora nós vamos passar para um outro conceito, com a ajuda de Hashem, que está diretamente ligado. É uma continuação, na verdade, mas estamos entrando nos detalhes, então ele muda de título. Na realidade, uma pessoa me escreveu outro dia, pedindo para falar sobre alguns detalhes. E esses detalhes estão ligados com ainda mais um tema, que seriam costumes. E para a gente poder chegar lá, nós não podemos atropelar. Nós temos que, então, entrar agora e falar sobre halakha, sobre leis. Então vamos falar um pouco sobre as leis, o conceito de leis. E depois, se Deus quiser, nós vamos poder passar para o conceito de costumes e assim poder amarrar todos esses conceitos, que seria mitzvot, halakha e minhagim, costumes. Halakha. Halakha são leis. O que vem a ser as leis? Nós falamos bastante sobre mitzvot. Na Torá você tem 613 mitzvot. A mitzvah é o nome geral, é o conceito, é o item. Mas esse item tem uma série de detalhes. Ele tem uma série de detalhes que seria como fazer, quando fazer, quem fazer e assim por diante. Tem uma série de questões que você pode fazer sobre uma mitzvah. E a resposta para isso é a halakha. Exemplo. Falamos bastante vezes sobre shofar, né? Mais uma vez, shofar, tá bom? Shofar. A mitzvah é ouvir o shofar. Ok. Agora, quem tem que ouvir shofar? Quem pode tocar o shofar? Quando tocar o shofar? Quando não é só o dia, é o horário. E em qual momento da reza? O que deve se tocar? Tocar o shofar. Como se toca o shofar? Como se prepara um shofar? E se o shofar caiu no chão e quebrou? Dá para tocar ainda ou não dá para tocar? Se o shofar caiu no chão e rachou? Não precisa ter caído, bateu, sei lá. Rachou. Pode tocar ou não pode tocar? Qual o tamanho que tem que ter o shofar? Como tem que ser o formato do shofar? E se eu der um banho de ouro no shofar, serve ainda para tocar shofar ou não serve? Bom, aliás, nem falamos sobre do que é feito um shofar. E na hora de tocar, como se toca? E se eu errei no toque, o que que faz? E assim sucessivamente. Tem muitas e muitas perguntas que você pode fazer. E as respostas a estas perguntas são as leis. As leis que são chamadas muitas vezes também de dinim. Din é lei. E também de halakha, que também é lei. Shabbat. Shabbat. Shabbat não pode fazer melachot. E no Shabbat tem que fazer kiddush. Ok. O que é uma melachá no Shabbat que é proibida? Quais são as melachot proibidas? E quais são os detalhes? E quando pode e quando não pode? Isso é considerado uma melachá ou não é considerado uma melachá? E se for feito desse jeito, ainda é considerado uma melachá ou não é considerado? Kiddush. Tem que fazer kiddush. Muito bem. Como se faz kiddush? Tem que falar alguma coisa? Tem que segurar alguma coisa? Não precisa segurar. Onde precisa fazer o kiddush? Qualquer lugar serve? Ou tem que ser um lugar onde você vai comer a refeição? Precisa comer alguma coisa em seguida ou não precisa comer? Quem faz o Kiddush? Quem precisa ouvir o Kiddush? Pode comer antes do Kiddush? Quem pode comer antes do Kiddush? Quem não pode comer antes do Kiddush? E o que eu faço se eu estava comendo e entrou Shabbat? E agora, como é que faz com o Kiddush? Quando faz o Kiddush? Como faz o Kiddush? E se eu me confundir, fiz Kiddush de Yom Tov e era Shabbat, como é que faz? Né? Era Shabbat, era Yom Tov, eu fiz Kiddush de Shabbat, como é que faz? E quando Yom Tov tem Shehreyanu no Kiddush? Quem faz Shehreyanu? E assim por diante. Então vocês estão vendo que cada mitzvah tem os seus detalhes, tem as suas leis. Quem tem a obrigação, quando recai a obrigação, como se faz, como não se faz, como faz quando confundiu, e assim por diante. Tudo isso faz parte do que é chamado halakha. Tem também algumas coisas que são chamadas halakha le Moshe Sinai. Halakha ao Moshe no Monte Sinai. Uau! Exemplo. Tfilim. Tem uma mitzvah da Torá colocar tfilim. Muito bem. Como é o tfilim? Ele tem que ser um cubinho perfeito. E precisa ser preto. E a fita, a tira é preta. Halakha é Moshe no Sinai. Tudo isso foi ensinado ao Moshe no Monte Sinai. E assim por diante. Como tem que colocar o tefilim? Onde tem que colocar o tefilim? Como se amarra? E assim por diante. Nós aqui entramos em vários e vários detalhes. E não vou agora entrar na questão de costumes, porque se Deus quiser, como nós falamos, vai ser o próximo tema. Mas muitas das coisas já chegam num ponto de detalhismo que já é costume. Mas até chegarmos no detalhismo de costume, nós estamos falando ainda nos detalhes da lei. Detalhes básicos, como cumprir uma mitzvah. É muito interessante que a halakha é chamada de halakha. O que significa halakha? De onde vem essa palavra, esse substantivo? Halakha vem de um verbo que é lalechet, lahaloch, ir, caminhar, andar. A halakha é chamada de halakha porque ela caminha conosco. A halakha caminha. A halakha não é algo estático. Ela caminha. Ela caminha no sentido de que sempre você pode fazer uma nova pergunta de como fazer em uma determinada situação. E a halakha vai te acompanhar e vai te responder também, neste caso, o que fazer. Então ela está sempre caminhando, ela caminha com você. Se você, de repente, pegou ali a esquina à direita, a halakha vem atrás de você, te dá uma solução para o que deve ser feito ali na direita. Se você for para a esquerda, vai te dar um direcionamento ali, como que você deve fazer. Naquele específico caso que você se encontra. Por isso ela é chamada de halakha. Mais ainda, a halakha nos acompanha ao longo dos séculos e dos milênios, nos dando respostas da lei prática em novidades. Novidades. Cada geração surge novidades. Surgem ideias novas. Seja tecnologia, seja outras coisas. As coisas mudam. Os sistemas mudam. E a halakha caminha junto com você para cada sistema. E cada sistema, a halakha tem uma resposta para você de como você deve se conduzir naquilo. Por isso é chamado halakha. Quer dizer, quando você vivia na antiguidade e o sistema econômico era de um jeito, e hoje em dia você tem um sistema econômico diferente, a halakha te acompanha e te mostra como se conduzir naquele sistema econômico que você tem naquele momento. Quando você fala de tecnologia, por exemplo, aparecem novos tipos de aparelhos, ou tecnologias novas de se fazer determinadas coisas. Você precisa saber, pode fazer, não pode fazer, como fazer. Será que dá para usar isso para fazer tal e tal coisa? A Halakha te acompanha e te diz o que dá para ser feito e como dá para ser feito. Por isso que as leis no judaísmo são chamadas de Halakhot. Elas caminham com você constantemente, durante milênios, séculos. Sempre a Halakha vai estar junto de todos nós, junto do nosso povo, para nos definir como que nós devemos nos conduzir em todas as situações da vida.